e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os Pingos nos Is. De segunda a sexta, às 6 da tarde. Horário de Brasília. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo. Jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação.
Olá, está começando o Camisa 10 de hoje, dessa sexta-feira. Até o Senna está aqui nos estúdios hoje, nos bastidores, animadão. O Senna não vem de sexta-feira na rádio, né? Por que será que ele veio hoje? Mas tá lá o Senna dançando atrás do nosso poçante coquinho. Meio-dia e 2, o Camisa 10 está no ar, final de semana tem futebol, enfim, Campeonato Paulista. Tem muita coisa legal hoje, né, Chacon?
É, hoje sextou, né, Gabriel Dias? Sextou, é véspera de final de semana, e final de semana com muitos jogos. 3 jogos dos grandes de São Paulo, né? O Palmeiras joga amanhã contra a Ponte Preta, e no domingo tem o Corinthians na Arena contra a Inter de Limeira, e o São Paulo fora de casa contra o Santo André. O Santos só joga na segunda-feira, a gente vai falar de tudo isso, muito mais. Tem campeonato internacional, tem Copa do Rei da Espanha pegando fogo, futebol carioca, muita coisa pra você aqui no Camisa 10 nessa grande sexta-feira. E ao nosso lado, como sempre, Gabriel Dias, até nas sextas-feiras, prévia pra ir pra balada, pra ir pra diversão, pra farra.
Cortou o cabelo, Bruno Prado?
Bruno Prado. Não, já faz
tempo, já. Entrou uma pinta, saiu uma mancha.
Isso, foi nesse lugar mesmo.
Enfim, vamos lá, bom, né, Bruno?
Não, faz tempo. Boa tarde a todos, estamos aí, rodada de fim de semana. Campeonato Paulista, tem bastante coisa pra falar aqui no Camisa 10, fim de semana com futebol, né? A gente tá aí, a gente vai estar trabalhando.
E sexta-feira, como não tem, dá pra ir pra balada, pra farra, né, Bruno?
É, talvez, né? Pra quem quer ir, vai, né?
Você não vai?
Tá livre. Não, acho que não.
Você vai passar essa?
É.
Mas essa?
É essa.
Depois, pode ser que não.
Pode ser que em outras a gente vá pra algum lugar, mas não, mas por enquanto tá tudo em paz, tudo tranquilo.
Então, um rolê mais caseiro, mais light,
sim.
Um filminho,
isso, tudo.
Caso mais tranquilo, pronto pro final de semana com muito futebol.
Isso, final de semana com muito futebol aqui na Jovem Pan.
Que beleza, hein, Gabriel Dias?
Comeu pastelzinho hoje?
Não, hoje não.
Hoje não. Bom, então vamos evitar os detalhes pessoais, depois a gente fala disso. Vamos às manchetes de hoje aqui no Camisa 10.
E o Corinthians volta a campo nesse fim de semana. Domingo, em Itaquera, enfrenta a Inter de Limeira. No entanto, o pensamento é na quarta-feira, na Copa Libertadores da América, quando o Corinthians enfrenta o Guarani do Paraguai.
Cueva abandona o Santos e treina com o Pachuca do México. Delis Gonzalez tem seu contrato de empréstimo rescindido e vai para o Olímpia do Paraguai.
Amanhã o Palmeiras encara a Ponte Preta em Campinas com os retornos de Vitor Hugo, zagueiro, e também Bruno Henrique. Os dois foram liberados pelo departamento médico e enfrentam a Ponte Preta amanhã em Campinas.
Mesmo sem lesão, Bruno Alves pode sim ser poupado na partida contra o Santo André. E aí, a briga entre Diego e Anderson Martins pela vaga na zaga.
Vamos pro intervalinho rápido, né, Bruno Prato? Tá fazendo aí o bolão do nosso Samidana,
isso,
né?
Isso, tô preenchendo aqui.
Então chama o intervalo, Bruno Prato.
Vamos.
A possibilidade do intervalo vir... 80%, hein, Coquinho? Atenção no botão, Coquinho.
Até mais. Eu diria que agora tá chegando mais perto, 95% de chance. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco voltamos aqui com o Camisa 10.
É, nunca falha a estatística.
Pedro Marques, lembre-se daquilo que eu disse, é igual picolé, tem que botar a boca pra sentir. Vai, Pedro Marques.
Meu Deus do céu.
Vamos, Pedro Marques, é com você,
boa
Pedro
tarde,
Marques.
Boa tarde, meu caro Gabriel Dias, esse elemento cara de pau chamado Gabriel Dias, né, meus amigos aqui do Camisa 10. E nós vamos, neste exato momento, para a Academia de Futebol. Após o coletivo, o zagueiro Vitor Hugo conversa com a imprensa.
Pontuar, porque, que nem você disse, nesse momento a gente não tá ainda na zona de classificação, mas eu acho que, se Deus quiser, até o final dessa primeira fase a gente vai tá bem, vai tá já nos trilhos aí, vai tá classificado. Se Deus quiser, vamos brigar por coisa grande ainda nesse campeonato.
Tudo bem, Vitor, bom dia.
Joé.
Como é que você tá encarando aí o seu novo concorrente pra zaga, né, o Felipe Melo? Como é que vocês têm visto ele nesses primeiros jogos? conversa bastante, ele é um cara que ele abre espaço para vocês trocarem ideia, uma posição nova para ele, como é que tem sido?
É uma posição nova para ele, é legal ver o jeito que ele está se desenrolando, né? Ele está tentando ajudar o time, eu acho que é sempre válido esse esforço. Acho que é um jogador de muita qualidade, muita experiência, que tem o respeito de todos, tanto do time, quanto da torcida, quanto do treinador. Eu acho que é um cara que está aí para ajudar e para somar no time. E se tiver que brigar por ele por posição, vamos brigar e jogar bom pro professor Schemburg aí pra ele decidir quem que vai jogar.
É, o Felipão gostava de trocar dupla, né? Ele
não... Tá então. O Vitor Hugo conversando com a imprensa na Academia de Futebol. Amanhã o Palmeiras tem pela frente a Ponte Preta às 19h30 em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli. É a última partida antes do retorno do Palestra ao Allianz Parque. Antes do retorno à casa, que está sendo preparada, né? O novo gramado artificial do Allianz Parque. Existe até uma força-tarefa, uma mega força-tarefa. Funcionários trabalhando dia e noite para que no próximo dia 16 o Palmeiras possa enfrentar o Mirassol no Allianz Parque. Um dia que vai ser muito importante porque vai marcar a partida de número 300 do Dudu e também o Palmeiras, né, vai contar aí com o seu técnico Vanderlei Luxemburgo, enfim, voltando ao Allianz Parque. Primeiro jogo dele no Allianz nessa temporada, né? Ele que voltou após 4 passagens pelo clube, está na sua 5ª passagem. E o Vanderlei Luxemburgo, em entrevista, revelou que o Palmeiras vai treinar no Allianz na quarta, dia 12, na sexta, 14 e também no sábado, dia 15, ou seja, nos dias que antecedem a partida diante do Mirassol, para fazer aquele teste, né? Gramado artificial, gramado novo, os jogadores querem se adaptar o quanto antes. Então é isso, o Palmeiras que deve entrar em campo com o Everton, renovou o contrato até o fim de 2024 com o Palmeiras, né? Renovou ontem o seu contrato, seu vínculo. O Everton, Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gomes e Vitor Luiz. No meio de campo, Ramires, Zé Rafael e Lucas Lima. Na frente, Dudu, William e Luiz Adriano. É o provável Palmeiras. Lembrando, então, o Everton renovou seu contrato ontem até o fim de 2024. O último era até o fim de 2022. O Palmeiras estendeu o contrato do goleiro Everton, que tem sido um grande personagem do Palmeiras nos últimos tempos. Então é isso. Palmeiras volta a campo amanhã. Meu caro Gabriel Dias, Giovanni Chacon, Bruno Prado, amigos do Camisa.
Valeu, Pedro Marques. Muito obrigado. E aí, Bruno Prado, valeu. Everton renovando o contrato. No final de semana tem jogo com a Ponte Preta. Todo jogo do Campeonato Paulista vira uma tempestade em copo d'água, né? Palmeiras perdeu pro Red Bull em Bragança e virou uma quase tempestade, né, Bruno? Mas agora tem a Ponte Preta no final de semana para se recuperar, né?
É, nós estamos num momento em que qualquer resultado, qualquer coisa vira um carnaval, né? É difícil que as pessoas consigam entender o contexto, consigam entender o momento da temporada, consigam entender que existe uma preparação, que existem mudanças. E que leva tempo, né? E o Palmeiras está num cenário normal, dentro do que ele pode, dentro do elenco que tem, que é um elenco forte. E na escalação passada pelo Pedro, a presença do William, né? O William é um cara que sempre arruma o lugar dele, né? O William, ele quase nunca ele começa as temporadas com status de titular absoluto, mas ele sempre acaba jogando, ele sempre arruma o lugar, é um cara que faz gol, um cara que entrega bem o que se espera dele. Então, mais uma vez, o William vai cavando o seu lugar no time do Palmeiras.
Show de bola, agora vamos pro Rio de Janeiro. Rodrigo Viga com as informações do futebol carioca. Não é só o Paulistão que tem rodada pela frente. Fala, Rodrigo Viga.
Fala, turma do Camisa. Boa tarde pra vocês aí, boa tarde pro ouvinte internauta da Jovem Pan. PP, barriga de cemitério, testa de escorrega, bumbum de pelo, bumbum de maçarico, botão, pimentinha, boneco de cera no mormaço. É, rapaz. Cotoquinho, colecionador de dentadura, ouvinte internauta da Jovem Pan, rodada do final de semana importante para definir quem vai e quem fica, quem avança para as semifinais da Taça Guanabara. Flamengo e Fluminense pavimentaram já a classificação, o Botafogo precisa de uma composição de resultados, tem que secar o Flamengo, tem que secar também outros adversários. O fato é que agora o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro passa a entrar numa fase um pouco mais atrativa depois desta rodada do final de semana. Até então tem sido uma espécie de pós-temporada, da pré-temporada, cada vez menos atrativo, a não ser a torcida do Flamengo que continua lotando os jogos do rubro-negro, que sempre acontecem no Maracanã por conta dessa lua de mel, desse momento que vive o rubro-negro carioca, que neste sábado contra o Madureira deve testar novos nomes, jogadores contratados, como o Pedro Rocha, o Thiago Maia e também o zagueiro Léo Pereira. Amanhã, um ano da tragédia do Ninho Urubu, o Flamengo ainda não chegou a um acordo com as famílias das 13 vítimas, 3 parciais e 10 fatais. Hoje, inclusive, dirigente do Flamengo na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, tentando prestar contas, esclarecimentos. Fato é que o Flamengo tem muito dinheiro, perspectiva de receita de mais de 700 milhões de reais, mas não conseguiu resolver o problema com todas as famílias. São apenas 3 famílias e um pai de um menino que morreu na tragédia do Ninho do Urubu conseguiram chegar a esse chamado denominador comum. O Flamengo estaria oferecendo, a grosso modo, 2 milhões de reais. As famílias querem mais, muito mais, até porque sabem do potencial financeiro do rubro-negro carioca. Mesmo aos ouvintes internautas da Jovem Pan, o Fluminense confirmou a volta do atacante Wellington Silva. Começou no clube, está emprestado no Internacional de Porto Alegre, está voltando, pode ser até já testado na rodada do final de semana da Taça Guanabara, junto com o Paulo Henrique Ganso, que fez um trabalho de pré-temporada reforçado do ponto de vista muscular. O ataque pode ter os meninos bom de bola, Marcos Paulo e Evanilson. Vasco da Gama está conseguindo aí a liberação de um dinheiro antigo, de um banco público, 5 milhões de reais, para viabilizar o pagamento de muitos, mas muitos atrasados no clube. Lembrando que o Vasco já está fora nas semifinais da Taça Guanabara. Guarim fez exames, beleza, 34 anos, 2 anos de contrato, vai dar uma qualidade ali ao setor de meio de campo. E o Botafogo, como eu disse, vai precisar aí fazer conta para avançar a semifinal da Taça Guanabara. Confirmou a contratação do Varley, que é meia lateral, que veio do CSA. O Honda está chegando nesta sexta-feira e dizem, em General Severiano, sobre o projeto Botafogo SA, que já há uns 5 ou 6 investidores dispostos a injetar algo em torno de 150 milhões de reais no alvinegro carioca no curtíssimo prazo, rapaziada.
Valeu, Rodrigo Viga. Rapidamente, antes de ir pro Corinthians, Rafael Tebas, o Bruno Prado, essa chegada do Honda ao futebol brasileiro, o que, que isso significa pro futebol brasileiro, primeiramente? E depois, o Honda vai ser o principal jogador aí do Botafogo, com uma grande distância pro segundo colocado, né?
É, pelo menos ele, em termos de nome, de peso, sim, ele é um jogador que teve a sua importância, até foi menos do que as pessoas esperavam quando ele começou a surgir num cenário internacional. Mas é um reforço que pode ajudar o Botafogo. Eu também acho que a expectativa está muito alta, né? Parece que ele vai revolucionar o Botafogo, e não vai. Ele é um cara que pode ajudar em alguns momentos, tem qualidade, mas aí vai a carência, né? O Botafogo é um time que não está chegando nem perto de disputar grandes títulos, né? Então, um cara um pouco mais famoso, com um pouco mais de qualidade, acaba despertando aquela coisa, né? Ele vai vir, vai mudar tudo, né? E não é bem assim, né?
Sinceramente, né, Bruno? O Botafogo tá morto no futebol brasileiro há muito tempo, né? Vamos falar aqui bem claro.
Em disputa de grandes títulos, né? Ele passa longe e agora tem a perspectiva de virar uma SA, tá até complicado. E a única alternativa pro Botafogo voltar a ser relevante mesmo em disputas é uma mudança desse tipo, virar empresa, ganhar investidores nas condições agora, atuais, não vai voltar.
Lembraram agora do Botafogo porque trouxeram esse japonês aí, fizeram uma baita festa, uma baita publicidade. Mas em termos de futebol brasileiro, o Botafogo tá morto há muito tempo, né? Vamos ser sinceros, né, gente? Meio-dia 16, Chacon. Vamos falar de um time que está vivíssimo, Chacon.
Vivíssimo, tropeçou no meio de semana, mas agora, final de semana, tem compromisso pelo Paulistão e depois tem a volta na Libertadores com claras condições de permanecer vivo. É o Corinthians agora aqui no Camisa 10. Rafael Tebas vem com as informações. Fala, Tebas, boa tarde pra você.
É isso aí, muito boa tarde, Chacon, Gabriel Dias, Bruno Prado, ouvinte da Pan aqui no Camisa 10, vivíssimo e com muita energia. O Corinthians, né, vai enfrentar a Inter de Limeira nesse próximo domingo, jogo marcado para as 16h em Itaquera, claro, com total cobertura da Jovem Pan. É um jogo importante para o Corinthians, mas o pensamento nem poderia ser diferente na próxima quarta-feira na Copa Libertadores da América. O jogo contra a Inter de Limeira nesse domingo, Ramiro segue fora, né, tá machucado, dores no joelho direito, segue fora e não enfrenta a Inter. Faz um trabalho específico de recondicionamento físico para tentar, né, estar à disposição do técnico Thiago Nunes no jogo da quarta-feira contra o Guarani do Paraguai. Contra a Inter nesse domingo, Everaldo, Janderson e Bozelli. Os 3 devem começar jogando, essa tendência, pelo menos no Corinthians, para o setor ofensivo. A situação é muito complicada na Copa Libertadores da América, que o Corinthians enfrenta o Guarani na próxima quarta-feira, jogo em Itaquera, marcado para as 21h30. Pedrinho vai ao Benfica, 20 milhões de euros, 93 milhões de reais. O Timão vai ficar com 65 milhões dessa quantia. Ele se apresenta ao Benfica somente na metade desse ano. Johnny Gonzalez já treinou, né? Confirmado o reforço do Corinthians. Ele vem por empréstimo 6 meses. Depois vai ser contratado por 3 milhões de euros, aproximadamente 13 milhões de reais. Johnny Gonzalez, reforço corintiano.
Valeu, valeu, Tebas, pelas valeu, informações do valeu, Corinthians. Teba. Rapidamente, Bruno Prado, sobre o Corinthians. Eu acho que tá muito cedo aí, temporalmente, para falar do jogo da volta. Do que se viu na quarta-feira, a gente já falou. Queria que você falasse sobre essa primeira partida do final de semana, no próximo compromisso. Você acha que o Thiago Nunes deveria poupar os jogadores para essa partida? Deveria fazer mesmo um time reserva para enfrentar com tudo o Guarani, ou só a sequência que mantém um bom trabalho do time titular?
Eu acho que ele pode mexer em jogadores que estejam um pouco mais desgastados, ou fazer mudanças pensando em testes para o jogo de quarta-feira, se ele tem alguma ideia diferente, ele pode observar no final de semana. Eu não colocaria 11 reservas, acho que isso não é bom na questão do ritmo, na questão de entrosamento. Mas, claro, tem que ter uma preocupação com os atletas mais velhos, mais desgastados, com algum problema. Aí sim, vale mexer, né? Mas desfigurar a equipe, não acho legal, não. Então vamos ver o que o Thiago vai fazer. Mas tem essas alternativas. Testar opções e também descansar alguns jogadores que estejam um pouco mais desgastados.
Fique por dentro, Opa, vamos de novo. Fique por dentro dos bastidores da maior seleção de futebol do mundo. Assista Tudo ou Nada, Seleção Brasileira, uma série exclusiva do Amazon Prime Video, que mostra tudo que rolou na conquista da Copa América 2019. Desde o drama do corte do Neymar, o clima tenso no vestiário até a conquista do título, acompanhamos a seleção brasileira com acesso jamais visto. Só no Amazon Prime Video. Assista já e experimente 30 dias grátis, Giovanni Chacon. Bora lá, bora agora falar do futebol internacional aqui no Camisa 10. Teve Copa do Rei da Espanha ontem. Os dois grandes, né, da Espanha, os dois maiores clubes, Barcelona e Real Madrid, jogaram e foram eliminados da Copa do Rei. O Real Madrid perdeu em casa por 4-3 para a Real Sociedad. E os jogadores da Real Sociedad, após a classificação para a semifinal, foram saudar os torcedores presentes no Santiago Bernabéu. Vamos ver. Olha lá os jogadores, voltando para quem está acompanhando com imagem, voltando ao gramado. A torcida da casa sai primeiro e a torcida visitante fica mais um bom tempo esperando. E olha o som que eles fizeram ali no Santiago Bernabéu.
Impressionante, né?
E a comemoração de bater um gigante, né? A Real Sociedad, que frequentou a segunda divisão há menos de 10 anos, aí ficava num sobe e desce no campeonato espanhol, hoje bem reestruturada, investiu inclusive no estádio, tornou o estádio uma arena, né? Modificou o seu estádio, investiu muito nos jogadores e fazendo um grande trabalho a Real Sociedad. Aí na Espanha, chegando à semifinal da Copa da Espanha.
Aliás, semifinal cheia de surpresas, né?
E também o Athletic Bilbao,
sim,
que bateu o Barcelona em casa por 1-0. E antes da partida, a torcida recepcionou o Bilbao dessa forma. Vamos acompanhar aqui no Camisa 10. Jogo no San Mamés. Olha só a festa que a torcida fez, sinalizadores, empurrando o time. Bilbao ganhou aos 48 do segundo tempo com o gol do Iñaki Williams.
Nessas horas o motorista do ônibus não precisa fazer nada, né? Põe no ponto morto
e
a torcida...
Só deixa a torcida empurrar o ônibus. Uma festa bem bacana. Bruno Prado, rapidamente, você pode falar dessa semifinal. Mirandês, Granada, Athletic Bilbao e Real Sociedad. Já foram definidos os confrontos, Mirandês contra a Sociedad, Granada e Athletic Bilbao.
Então, surpresas, né? E muito pela mudança de regulamento. Até a temporada passada, a Copa do Rei era disputada sempre jogos de ida e volta. Agora, jogo único, a semifinal vai ser ida e volta, mas é a única fase. Então, fica mais a cara de Copa mesmo. A Copa é para acontecer esse tipo de coisa. A Copa é uma coisa mais aleatória. Então, jogo único, sorteio de mando, eu acho bem legal. Acho que a Copa do Rei fez uma mudança boa para a competição. Ida e volta é muito chato, principalmente quando tem uns jogos desproporcionais. Barcelona com o time da terceira divisão, ganha de 7-0 primeiro jogo, você tem que ter o segundo jogo muito mala, né? Então acho que a mudança foi bem legal.
E a queda dos grandes, o que você acha? Eu particularmente gosto bastante quando um time novo conquista, quando troca de mão o título.
É Copa, né? Copa permite isso. E, de fato, Barcelona e Real Madrid são times que estão oscilando muito, né? Não são times totalmente prontos, são elencos vitoriosos que foram envelhecendo e eles estão passando por um momento de mudança, mas ainda não uma mudança bem consolidada.
Antes do Chacon com São Paulo, Djokovic, grande tenista, soltou a voz em um programa de talentos italiano. Vamos dar uma olhadinha só.
É uma terra promessa, um mundo diverso.
Aí
Ele foi ajudado, mas tá bacana. Você aprovaria o Djokovic, Bruno?
Sim, pode cantar do jeito que ele quiser. O cara, o que ele tem que fazer, que é jogar tênis, ele joga pra caramba. Né?
A música é de pode Eros deixar. Ramazzotti. Tá todo mundo ajudando o Djokovic ali no palco.
Ah, porque sozinho ia ser um pouco complicado, né? Fica no tênis, ele é muito bom no tênis, mas cantando é como se eu, você, Gabriel Dias, o Bruno Prado, quiséssemos virar cantores. Não ia funcionar muito bem.
Eros Ramazzotti é excelente.
Vamos ouvir mais um pouquinho.
Sim.
Que beleza, hein? Que beleza.
Bom, eu viro a cadeira.
Já sim, sei. Ó, aperta o botão aí.
E o pessoal falando aqui no chat da Jovem Pan, falando que o Djokovic é quase o Andrea Bocelli.
Vamos falar do São Paulo, Giovanni Chacon. E o tricolor, Chacon?
Vamos falar do São Paulo. O zagueiro Bruno Alves é a grande questão nessa semana. Ele saiu com uma pancada, conseguindo pisar muito de leve depois da partida contra o Novo Horizontino na segunda-feira. Já está melhor, treinando normalmente no CT da Barra Funda, mas ainda assim pode ser poupado. E não pela questão da lesão, e sim pelo fato de que está pendurado. O atleta está pendurado, inclusive a próxima partida contra o Santo André, o São Paulo pode modificar o Bruno Alves pelo Anderson Martins ou o Diego. São dois jogadores aí que podem pintar na zaga do São Paulo. Porque na outra partida, na partida seguinte, no outro final de semana, sábado, tem duelo São Paulo e Corinthians no estádio do Morumbi. Inclusive os ingressos já estão à venda, o São Paulo já abriu os ingressos um pouco mais salgados, os valores, começando por R$40 a inteira, nas arquibancadas atrás do gol, meia de R$20, claro, as arquibancadas laterais R$60 e o preço chegando aí nos camarotes até R$240, então um valor muito mais salgado. Tudo bem que é um clássico, mas o São Paulo modificando esse preço. Para essa partida contra o Santo André, vamos falar antes dessa partida, porque é a partida fora de casa desse domingo, São Paulo deve manter o time base. E só a única alteração que pode acontecer é a saída do Bruno Alves para poupar, para não tomar o cartão amarelo. E deixar o Anderson Martins é o principal candidato à vaga. O Anderson Martins tem uma boa saída de bola, é um jogador mais técnico e é, sim, muito bem quisto pelo técnico Fernando Diniz. Então pode pintar ele na zaga. De resto, time normal. Thiago Volpi, Juan Fran, aí a dúvida entre Bruno Alves e o Anderson Martins, Arboleda e Reinaldo. No meio campo, Tietê, Dani Alves e o Hernanes. Mais à frente, Vitor Bueno, caindo pela ponta esquerda. Pela ponta direita, o Alexandre Pato e o Pablo mais à frente. Então, esse muito provavelmente o time de São Paulo, o tricolor, enfrentando o Santo André, Gabriel Dias.
Boa, Chacon. E aí, Bruno, o que dá para dizer do São Paulo, do Fernando Diniz, que tá mais de olho na Libertadores, né, nesse entretempo aí com o Campeonato Paulista?
Ele tá jogando Paulista, dos grandes é o único que ainda não perdeu, mas o desempenho é mais ou menos parecido com os outros. Tem um jogo difícil, que o Santo André faz boa campanha, mas o que ele tem que buscar sempre é evolução, crescer, e no último jogo, apesar de não ter vencido, teve evolução, um time que cria com mais facilidade. Então vamos ver agora contra um time que se defende bem e que tem conseguido resultados, que é o Santo André.
Antes de falar do Santos, vamos falar de um jogador do Santos, o Soteldo, baixinho Soteldo. Foi parado pela polícia em Santos, olha só.
O que aconteceu, hein?
Vamos ver o vídeo aqui, tem as imagens para o pessoal acompanhando no Camisa 10.
Soteldo,
aí a polícia parando o carro do Soteldo, ele estava dirigindo. O pessoal nas redes sociais, sabe como é que é, né? Palhaçada e tudo mais. Falando que eles acham que o Soteldo foi parado por ser confundido com uma criança dirigindo.
Meu Deus do céu.
Seria possível algo disso acontecer?
Eu não duvido, hein, Bruno Prado? Engana um pouco, né?
Sim.
Ele é baixinho e tal.
Sim, seria, né? Não sei o que houve aí, né? Mas vamos ver. E é importante que o Santos segure, né? Que é o mais importante. Mas aí não sei o que rolou, não.
Não, mas agora os relatos também dizendo que ele foi super cordial na abordagem, foi super respeitoso, que não se esperava diferente. Soteldo transmite pelo menos a imagem de ser uma pessoa muito gente boa.
Deve ser uma blitz comum.
Né? É, uma blitz comum, parou pra averiguar, enfim, faz parte
Mas tá aí o Soteldo, o criancinha Soteldo, baixinho Soteldo sendo confundido, será? Será que foi isso?
Enfim. Bom, agora o que o torcedor do Santos quer saber, né, Diogo, é se ele vai continuar no Santos ou não. É isso que o pessoal quer saber, não é mesmo, Diogo Mesquita?
É isso aí, Gabriel. Talvez a polícia até tenha o segurado falando, olha, agora você foi multado, não pode deixar a cidade de Santos, vai ter que ficar por aqui. Mas é, permanece essa dúvida, o Atlético Mineiro vai atrás do Soteldo, o Santos está confiante que deve manter o jogador, tem uma pendência ainda financeira com o Huachipato, clube do Soteldo, ex-clube do Soteldo, mas o Santos sinaliza de forma positiva para a permanência do Soteldo. Mas quem sumiu da Vila Belmiro foi o Christian Cueva. O meio-campista não avisou nada para ninguém e apareceu treinando no Pachuca do México. O Cueva já teria ido, inclusive, à FIFA pedir a rescisão de seu contrato. Ele alega que não tem recebido os direitos de imagem e, por isso, quer se desvincular do Santos. Lembrando que o Cueva foi um pedido do Jorge Sampaoli, mas pouco jogou, mesmo com o treinador que pediu sua contratação. O Cueva virou um grande elefante branco no Santos, porque foi trazido por muito dinheiro e ganha também um salário alto. Então, se o Pachuca quiser levar, que pague, para o Santos será um bom negócio. Enquanto isso, Derlis Gonzalez, ele que estava emprestado para o Santos, ele teve o seu contrato de empréstimo rescindido, também não vinha jogando desde a metade do ano passado, e esse ano também com o Gesualdo parece que não terá espaço. Por isso, o Santos aceitou de forma cordial a rescisão desse empréstimo e o Derlis vai procurar, na verdade já achou o seu futuro em 2020, volta para o Paraguai, seu país de origem, vai defender o Olímpia, clube que o revelou, na verdade. Enquanto atacantes vão indo embora, o Raniel cada vez vai tendo mais espaço, teve boas apresentações nesse início de temporada, já tem 2 gols. Ele falou sobre esse momento, vamos ouvi-lo.
Graças a Deus eu pude começar fazendo